Voltamos com o Mundo da Guaíba, conversando com o jornalista Salus Locke, do Ipsos Pesquisa, que vai fazer um trabalho na Europa, acompanhando os 80 anos dos campos de concentração lá existentes. Nessa tarefa, meu caro, você tem parcerias aí que vai desenvolver também, né?
Isso. Nós temos alguns parceiros de peso, como o Correio do Povo, o Museu do Holocausto de Curitiba, a quem eu presto serviço de assessoria de imprensa há algum tempo. E com o Museu do Holocausto, a gente vai produzir, então, uma série que é intitulada Liberação, justamente retratando esses quatro campos que falávamos agora há pouco, a partir de 2-3 minutinhos de alguns vídeos que a gente vai produzir direto de lá para rodar. Além disso, eu gostaria de agradecer também a Embaixada da República Tcheca aqui no Brasil. A gente vai ter a oportunidade de visitar alguns campos e alguns locais além de Terezín, na República Tcheca, com eles, por exemplo, a cidade de Lidice. A cidade de Lidice, ela foi dizimada pelos nazistas, 42, porque no ano de 42, Heinrich foi morto lá. Ele era o governador do protetorado da Morávia, ali, Boêmia e Morávia. E ele foi assassinado, ele era um alto escalão do governo nazista, enfim. E para se vingar da morte dele, eles tinham uma suspeita de que os assassinos eram dois tchecos que vieram da Inglaterra, né, a República Tcheca, muitos fugiram para lá e junto com os ingleses eles orquestraram este ataque e aí dizimaram aquela cidade. Lidice hoje foi reconstruída, enfim, mas o que se perdeu lá foi muito grave, mais de 600 pessoas mortas, e é uma mensagem para o mundo também do que pode acontecer. Então a gente vai visitar junto com a embaixada essa cidade para retratar um pouco dessa realidade.
Quantos campos de concentração existiram e em quais países?
Praticamente, assim, na Europa, porque quando a gente fala de Auschwitz na Polônia, não foram os poloneses que construíram. Foi na Polônia ocupada durante a Segunda Sim. Guerra. Então foram os alemães que construíram na Polônia.
Sim.
Assim como construíram na Polônia, construíram em diversos outros países. Ali os Balcãs, mais, sabe, foram milhares de campos. Dar um número aqui seria impreciso. Mas a gente teve campos espalhados por toda a Europa e alguns colaboradores, por exemplo, a Croácia. A Croácia colaborou muito com os nazistas e construíram um campo lá na Croácia, que era o Stache. Né? Mas a gente teve dificuldade de ver campos em outros lugares, embora assim, ó, quase todos se alinharam. Quem se alinhou com o Hitler mandava. Alguns relutaram a mandar judeus para campos. A Itália mandou poucos judeus. A Bulgária mandou poucos judeus. A Hungria, ela relutou até 1944, depois foi invadida, enfim, ela estava com Hitler, depois, né? Na reta final de Auschwitz, por exemplo, a gente falou, Auschwitz foram mortos mais de 1 milhão de judeus. 400 mil vieram só da Hungria ali entre maio, junho e julho de 1944. Então eles não foram mortos na Hungria, mas eles foram destinados...
Sim. Foram enviados para Auschwitz.
E veja, é um absurdo isso, 400 mil em 3 meses, 3-4 meses.
Que loucura. Então,
estava espalhado na Europa, só que por construção dos nazistas e seus aliados.
Parece que concentrou a maior parte em Auschwitz, né?
Porque Auschwitz era maior.
Pelo menos foi o que mais repercutiu, né?
Sim, sem dúvida. Auschwitz foi o campo onde teve, mas nós tivemos Auschwitz 1 milhão e 100 mil mortos no total, 1 milhão de judeus, ok. Mas Treblinka, que era mais próximo de Varsóvia, por exemplo, Treblinka recebeu muita gente do gueto de Varsóvia. De 700 a estatísticas, eu estive já em Treblinka também, que diz que pode ter havido 900 mil mortes em Treblinka. E Treblinka não tinha, diferente de Auschwitz, os barracões das pessoas. O cara chegava para morrer. Ele chegava do trem, desembarcava, ia para o banho, enfim, e morria na hora. E aí já prepara a próxima leva. Então é muito pesado.
Eles iam para o banho, quer dizer, isso ali, será que eles tinham consciência de que seriam mortos ou tinha a ilusão de que iriam para tomar um banho mesmo?
É difícil de dizer porque as informações eram diferentes. Aquela época, lá por 42, 43, apesar do silêncio de muitos, inclusive da Igreja Católica, né? O Papa...
Sim, silenciou.
Piou. O Pio X não deu um pio, na verdade. Mas tinha muita informação correndo. E aí é difícil saber a realidade de cada um. Por exemplo, o cara estava num gueto sem contato, né? Embora os judeus eles se comunicassem, e havia uma percepção de que quando eles iam para o leste, a coisa não ia ser boa.
É, e essas alturas sobreviventes eram muito crianças na época que não têm noção exato, né, do que estaria acontecendo.
Hoje, cada vez menos, né? A gente vê o tempo passar.
Vai passando cada vez menos, né? Temos sobreviventes.
E nessa linha, a solenidade agora de Auschwitz, no dia 27 de janeiro, não vai... O rei Charles está na lista das confirmações, presidentes de diversos países estão... Dei uma olhada até ontem.
Ah, vai ser um
quem
evento...
Quem confirmou, é um evento grande, sabe, para autoridades, enfim, do mundo inteiro. O Brasil não tinha ninguém, assim como não teve em 2020. Não identifiquei ninguém agora. Mas só quem vai falar são sobreviventes. Então eles vão abrir... Não vai ter o presidente daquilo, o presidente disso. Só sobreviventes vão ter o uso da palavra na solenidade do dia 27. Por quê? Porque eles são cada vez menos. Em 2020 nós tínhamos 200 sobreviventes. Eles abriram para entrevista à imprensa no dia anterior. Foi um momento interessante. Desta vez vai ter só fala de sobreviventes e não, eles não deram um número. Ah, vai, eles, no convite estava assim, quem é sobrevivente do holocausto está convidado a participar. Porque é difícil hoje mensurar quantos vivos são. Cada vez menos.
É, sem dúvida. Tá certo, nós estamos conversando com o jornalista Salus Loch, do Ipso Pesquisa. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida.